Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Carnaval é direito cultural, liberdade de expressão ou direito à cidade? A gente pode não se dar conta, mas até mesmo em uma festa feita para diversão, estão presentes instrumentos jurídicos que levantam a discussão sobre leis, políticas públicas e acessibilidade. O professor da Faculdade de Comunicação da Universidade da Bahia, Guilherme Varela, conhece bem de perto esse tema. Em 2024, Varela escreveu o livro Direito à Folia. No último episódio da reportagem especial Enquanto Meu Bloco Não Vem, vamos falar do carnaval como expressão do direito à cidade e da cidadania. Uma produção Rádio Senado.
É carnaval, é hora de sambar. Peço licença ao sofrimento, depois eu volto pro meu lugar.
A maioria das culturas de vários povos pelo mundo precisa da festa para viver em sociedade. É através da festa que os humanos abrem e fecham ciclos, marcam o tempo, fazem o luto.
É o Ano Novo Chinês, a Oktoberfest alemã, o Dia dos Mortos mexicano e o Carnaval no Brasil. Todos esses eventos são fenômenos culturais.
A primeira barreira que o carnaval enfrenta é conceitual. Frequentemente vemos a saúde e a educação como direitos essenciais que exigem hospitais e escolas. Mas e a cultura?
Segundo Guilherme Varela, professor da Universidade Federal da Bahia, o entendimento da cultura como direito ainda não é trivial no debate público.
Na cultura, o que se tem é ainda um pensamento que é secundário no que diz respeito à cultura como um direito. No entanto, cresce cada vez mais a necessidade de compreender a cultura também como um direito. Porque tudo isso, todas essas dimensões sobre as quais a gente fala, todo esse universo que diz respeito às dimensões da cultura, é um universo protegido por lei, que o direito precisa resguardar e que o direito precisa promover.
O carnaval é protegido pela Constituição nos artigos 215 e 216 como patrimônio cultural e liberdade artística. Mas as novas legislações funcionam como um reforço, uma camada extra para quando o conflito aparecer.
Então, para fazer a compatibilização de direitos quando tem algum conflito, você fala, não, a cultura está aqui também. Quando você anuncia que não só o carnaval, mas as expressões culturais populares são direitos, porque os direitos culturais são vocalizados como direitos autônomos, você coloca todos eles no mesmo patamar. E aí você fala, não é que você está falando que tem um direito à segurança pública e do outro lado não tem nada. Tem um direito à segurança pública, mas do outro lado, para tentar se compatibilizar com este, tem o direito à cultura.
Mas como regular juridicamente uma festa cuja essência é justamente a suspensão das regras, a explosão social e a ocupação desordenada da cidade?
Como é que você vai entender juridicamente uma manifestação cultural cuja principal característica é justamente não ser regulada? O carnaval é justamente uma explosão social, né? A suspensão das regras cotidianas. Ou seja, o carnaval enquanto festa talvez seja a festa que seja politicamente a mais radical, justamente por questionar como raiz, como essência, todas as normatividades que estão postas na sociedade.
É, talvez a chave para destravar essa questão seja simplesmente entender que a festa em si ninguém regula, mas o Estado, os poderes públicos, precisam olhar pelo trabalho de quem faz carnaval, dar toda a segurança a quem vai curtir e fomentar os talentos que a folia revela. A Bia Alexia, aquela minha amiga da escola de samba, me disse que ela espera um futuro de mais valorização.
Daqui a 10 anos eu sonho em ver cada escola de samba com a sua sede, as quadras lotadas, vários artistas formados dentro das suas próprias escolas de samba e um calendário, né, uma data específica já planejada antecipadamente, dentro ali do período que costuma ser o carnaval, no mês que costuma ser o carnaval, para não fugir muito e comprometer outras culturas. E, basicamente, tendo até mesmo outras atividades que agregam também ao movimento carnavalesco, enaltecendo sempre o samba e as escolas.
Pessoal, lá vem vindo o nosso bloco, hein?
É mesmo, mas acho que esse nosso esquenta aqui rendeu uma boa reportagem especial.
Calma aí, pessoal, que minha filha tá ligando pra mim. Aliás, ela adora carnaval. Diz aí quem você é, Cecília.
Meu nome é Cecília Lopes Castilho. Eu tenho 6 anos e eu sou musa do Bloco Fuzuê.
Conta o que você mais gosta no dia do bloco, do carnaval, mas especialmente no dia do bloco.
Tá, eu gosto das fantasias de todo mundo. Eu gosto que todo mundo se fantasia. Eu gosto da música e eu gosto dos instrumentos.
O que que você quer para os carnavais do futuro? No carnaval, quando você crescer, como é que você quer que seja o carnaval?
Eu quero que seja muito bonito. Eu quero que seja bem alegre. E também eu quero que todo mundo fique muito orgulhoso dessas escolas de samba, mesmo se elas ganharem ou perderem.
Que lindo. Tá certo, é isso que importa, né?
Uhum.
Te amo, meu amor. Muito obrigado pela entrevista, tá? Tem mais alguma coisa que você queira falar?
Não.
Não? Então tá bom.
Ah, que coisa linda, minha gente. A Cecília falando assim, eu já sei que o futuro do carnaval tá garantido.
E como a gente viu, o poder público tem suas responsabilidades para a preservação das tradições carnavalescas do Brasil. Tá na lei e precisa cada vez mais sair do papel.
Vamos fechar a conta, senão a gente perde nosso bloco.
Simbora!
Quem passa em Tambaú sabe que é alegria. O garfo é uma eterna folia. Eu sou a cara da massa. E quando a gente passa, a moçada toda vai gritando assim.
Você ouviu a reportagem especial Enquanto Meu Bloco Não Vem. Locução Marluce Ribeiro. Reportagem Luiz Felipe Liázebra, Marcela Diniz e Douglas Castilho. Edição Leila Herédia. Trabalhos técnicos João Lira. Você pode ouvir novamente em senado.leg.br/rádio ou no seu agregador de podcast favorito. Uma produção Rádio Senado.
Você acompanhou Reportagem Especial. Uma produção Rádio Senado.